Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Simone de Fátima Pinheiro Pereira, que é coordenadora do Laboratório de Química Analítica Ambiental da Universidade Federal do Pará. Simone, um prazer tê-la aqui, né, no programa Ambiente ao Meio. E a gente sempre começa as nossas entrevistas pedindo que o entrevistado fale um pouquinho da sua trajetória de vida e da sua formação.
Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite, né, para falar, e o pessoal da Rádio USP, né, os ouvintes, e dizer da minha alegria de poder falar do nosso trabalho, das coisas que acontecem aqui na Amazônia, e essa prática eu gostaria que também outros estados tivessem, porque eu acho que a nossa experiência aqui pode servir para outros estados que passam pelos mesmos problemas que nós. Bom, a minha trajetória começa lá na década de 80, né, quando eu faço concurso para a universidade, e já na época de estudante já tinha essa ligação com o meio ambiente, o projeto de hidrogeoquímica que era desenvolvido lá em Barcarena. Então, tem assim, mais de 30 anos que eu estou envolvida com essa questão do meio ambiente aqui na Amazônia, não só na área de Barcarena, mas em várias outras localidades aqui da Amazônia. O nosso grupo de trabalho, grupo de pesquisa, que é o Grupo de Química Analítica e Ambiental da UFPA, ele é credenciado desde 2000. O Laboratório de Química Analítica e Ambiental também é criado em 2000, quando eu retorno do meu doutorado, né, que eu fiz lá no Instituto de Química da Bahia, e retorno em 96, e em 2000 eu crio o laboratório nessa necessidade, né, de ter um laboratório de apoio para poder desenvolver teses de mestrado, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalho para a sociedade, para a indústria, etc. Então, a gente começa esse trabalho desde 2000, nós estivemos envolvidos aí com alguns trabalhos que tiveram repercussão a nível nacional, como o problema do arsênio lá no Amapá, né? E também trabalhamos ali na Volta Grande do Rio Xingu, já em 2003, um grande projeto ali. Então, nosso grupo de pesquisa é o único grupo do Brasil que detém resultados de background da água, do solo, do cabelo, metais, né, em cabelo, em peixes, ali da área da Volta Grande do Xingu, quando mais tarde, né, foi construída a usina de Belo Monte. Então, nós temos como comparar hoje o que era antes e o que ficou depois dessa represa. E o nosso grupo de pesquisa, ele publica, tem pessoas que fazem orientações, né, e muita coisa do laboratório tem sido usado. E a partir de 2007, esses trabalhos começam a ser requisitados para poder servir a órgãos públicos que precisavam de estudos em áreas de desastres, né? Então, o primeiro estudo que nós fizemos na área de Barcarena foi pelo rompimento de uma barragem da indústria lá da Imers, Rio Capim Caolim, RCC, né? E foi assim, por assim dizer, uma mini Mariana que nós tivemos aqui. Foram 470 mil litros de rejeito ácido, de ácido sulfúrico, e rejeito de caulim que foram despejados nos rios, principalmente no Curuperé, no rio Dendê e no rio Pará, onde uma pluma branca de poluição adentrou o rio Pará e chegou até a ilha do Marajó, deixando os nossos rios aqui totalmente brancos, né? Foi o primeiro desastre ambiental de alta monta, né? Então eu considero esse o pior desastre que aconteceu aqui na região. E esse desastre ambiental serviu para, por assim dizer, para nos vincular aos órgãos públicos que começaram a requerer esses trabalhos do laboratório para poder subsidiar esses inquéritos, né, esses processos devido a esses desastres ambientais ocorridos lá em Barcarena. E a gente vem atuando. Não atuamos esse ano lá no problema que aconteceu lá na Ida, em fevereiro, porque eu estava retornando de uma licença médica e ainda em vias de recuperação não consegui ainda por conta de problemas de saúde, me envolver com o trabalho. Mas logo em seguida acabamos nos envolvendo com o trabalho do cabelo, dos metais em cabelo, que foi concluído em abril, né? E assim o laboratório novamente ele entra em evidência, inclusive saiu reportagem no Fantástico, né, a nível nacional, mostrando o problema da exposição dos metais em cabelo das pessoas lá de Barcarena, comprovando de fato, é o primeiro trabalho que comprova de fato a exposição dessas pessoas a esses metais.
Bom, você já, como boa nortista, né, podemos falar assim, né, Simone? Já deu quase que aí uma geral, né?
Tu pediste para eu fazer o apanhado.
Isso.
E eu fiz da década de 80 a 2018.
Isso,
né?
agora
deu para tu entender.
Isso, agora vamos aprofundando um pouquinho, né? Eu achei esse desastre Barcarena, né? Ele mostra algo que parece que no Brasil é quase que uma sina, quer dizer, não se aprende com a experiência, né? Como você mostrou, já foi um acidente, né, de dimensões amazônicas, infelizmente, né, Simone?
Sim.
Mas não bastou para que houvesse o devido cuidado, seja do ponto de vista das próprias empresas, né, seja do ponto de vista do poder público, né?
Sim.
Mas vamos falar um pouco o seguinte, quer dizer, a imagem que sempre chega da bacia amazônica são os rios cristalinos, né? Você já está mostrando um pouquinho que não é isso, né? Então, o que eu queria agora que talvez você explorasse, quer dizer, uma coisa são os grandes desastres, né? Que você já citou aí, né? Inclusive com grande repercussão. Mas, quer dizer, e como é que é o cotidiano desses rios? Quer dizer, aquela imagem de uma Amazônia, né? Dos rios límpidos, a coisa não é bem assim.
Exatamente, isso é muito preocupante. Nós fizemos um trabalho em 2002, se eu não me engano, na Foz do Amazonas. Foi um trabalho solicitado pelo governo do estado do Amapá, depois desse problema do acenho do Amapá, lá da cidade de Santana.
Detalhe um pouquinho essa questão, desculpe te interromper, um pouquinho essa questão do arsênio, porque nem todo mundo pode...
Tá, então vamos voltar ao ano 2000, né?
Sim.
Logo que foi o primeiro trabalho que nós nos envolvemos após a criação do laboratório. Nós fomos contactados pelo governo do estado do Amapá, que eles tinham rodado o Brasil todo atrás de alguém que fizesse pesquisa em acênio. E como meu doutorado foi na química do acênio, eles acabaram me indicando, né? Lá na Bahia, me indicaram o nome. E aí nós tínhamos acabado de criar o laboratório, falamos para eles, não, é possível fazer análise da senha aqui no laboratório, aqui em Belém, muito mais perto, né, do que você ir buscar um grupo de pesquisa em São Paulo, então vamos no Rio, vamos fazer o trabalho para vocês. Qual era o problema? Era uma população ribeirinha, chamada Vila do Lesbão, é uma população que vive ali nas margens do Rio Amazonas, e que se queixava de vários problemas, como câncer, doenças de pele e vários outros problemas. O interessante é que essa população, ela vivia próxima a uma fábrica de pelotização de manganês. Não sei se você já ouviu falar da exploração de manganês lá no Amapá. Foi feito durante muitos anos, né, durante 40 anos, por uma indústria chamada ICOME. Ouviu falar? Era bem conhecida a ICOME na época.
O nome da empresa era conhecido.
Foi uma das primeiras mineradoras. Né? Praticamente foi a ICOME que, por assim dizer, transformou o antigo território, né, do Amapá em estado do Amapá. Né? Tornou o Amapá independente e tudo. E a ICOME se implantou e durante mais de 40 anos explorou o manganês lá na Serra do Navio, no Amapá. Esse minério que era explorado, ele tinha como subproduto uma fração fina de manganês que não era comercializada. Essa fração fina, ela era levada para uma fábrica. Nessa fábrica, ela era pelotizada, ela era aquecida em temperaturas acima de 1000 graus e fazia umas bolas, como umas petecas, umas pelotas, né? O problema é que o acênio, ele vinha associado ao minério do manganês. E quando você aquecia, você liberava o acênio. E esse acênio, ele era rico no rejeito da fábrica. E esse rejeito era colocado em bacias, como todo rejeito de fábrica aqui na Amazônia. Ficava um buraco e se deposita aquele material ali dentro, muitas vezes sem o cuidado de impermeabilizar o solo e sem o cuidado de tratamento desse efluente, gerado através da distribuição da chuva. A Amazônia é uma região que chove demais, e quando vinham essas chuvas, esse material era lavado, lixiviado, e isso transbordava para dois rios, o Elesbão 1 e 2, que passava atrás dessa comunidade. Essa comunidade, ela usava esse rio para pescar, para tomar banho, usava água bruta, bebia essa água, né? E aí nós fomos chamados para poder fazer uma avaliação dos metais em cabelo dessa população, mais propriamente o arsênio, né? No caso, um semimetal. E nós fomos lá, fizemos análise em 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 90 estavam com níveis de arsênio acima do limite máximo permitido, né? Ou pelo menos indicado na literatura mundial. Então, esse estudo foi levado para o governo do estado do Amapá e outros estudos vieram, porque a partir desse estudo do cabelo, né, do pessoal lá do Amapá, nós descobrimos que a indústria ela foi multada em 50 milhões e obrigada a retirar esse rejeito lá da bacia. Eles tiraram esse rejeito da bacia e venderam parte desse rejeito para a Prefeitura de Santana.
Impressionante.
Que acabou distribuindo ela, distribuiu como um aterro de rua. Então, isso foi uma denúncia que nós fizemos um estudo, inclusive, né, com a cidade inteira envolvida, vários pontos da cidade, descobrimos que mais de 80% da cidade estava lá com rejeito depositado, né? E com arsênio para todo lado. Bom, a indústria, ela parou de funcionar, né? A Icomi saiu do estado, mas esse rejeito continua lá, até hoje, né? E a preocupação do governo do estado é que esse material, sendo lixiviado ali das ruas, acabasse chegando no Rio Amazonas, que é de onde eles tiram a água para poder distribuir para a cidade de Macapá, que é a capital do estado, e que fica a 30 quilômetros da cidade de Santana, que era o centro vermelho, o centro do problema, né? E aí, em parceria com a Marinha do Brasil, nós fizemos toda a coleta ali do Canal Norte, que passa em frente, né? Ali a cidade de Macapá, no Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. Fizemos no Canal Sul, que já fica para o lado do Pará, ali pela costa da Ilha do Marajó, e fizemos no rio Pará, que é o rio que passa lá em Barcarena. Nós fizemos todo esse estudo e identificamos a presença de vários metais, inclusive arsênio em altíssimas concentrações. Alumínio, arsênio, chumbo, cádmio. Isso, eu fiquei assim, a princípio, horrorizada, porque, como você falou, eu estava fazendo uma pesquisa no maior rio do mundo, na foz do maior rio do mundo, e o rio que eu pensava preservado. Em 2002, não existia pesquisa nenhuma que apontasse contaminação por metais aqui na Amazônia. E esse foi o primeiro estudo que mostrou isso. E que me deixou, assim, horrorizada de saber que, infelizmente, né, pelo menos a foz do Amazonas estava com contaminação por metais.
E
isso foi muito preocupante.
E Simone, eu queria que você falasse um pouquinho também. Você falou a questão da presença no cabelo, né? Então, quer dizer, já ia uma contaminação direta, né, nas pessoas, e a questão também dos peixes, anfíbios ali da região.
Então, você está falando de Barcarena ou da foz do Amazonas?
Isso, não, vamos ampliar, né? Vamos falar da foz, então, aí.
Tá, é porque lá na foz do Amazonas eu não ampliei para peixes.
Ah, perfeito.
Eu só fiz cabelo, né, então nós fizemos análise do cabelo, atestamos a contaminação. Nós fizemos o solo da cidade, né? Tem ruas lá com até 1.700 miligramas por quilo de arsênio. O máximo em ruas de área urbana é 40.
Não
dá para você ter noção como a coisa está lá, né? Até hoje, esse problema não foi resolvido.
Corrigir um erro com erro maior ainda, né, Simone?
Não, eu não sei se você conhece o caso do chumbo lá em Santa Mara da Purificação, o chumbo e o cádmio, né, em Santa Mara da Purificação, na Bahia.
Não.
Lá, é igualzinho, a situação é igual. Você tinha lá uma mineradora que processava minério de chumbo e cádmio. E depois que eles foram acionados, né, inclusive foi um trabalho lá da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, eles simplesmente cessaram as atividades, esse rejeito acabou nas ruas, como aterro de rua lá em Santana. Lá em Santa Amaro. Então é o mesmo problema. Até hoje você pode fazer prospecção, pode cavar qualquer buraco lá em Santa Amaro, você vai encontrar chumbo e cádmio. E lá em Santana, em qualquer lugar, no balneário lá, que eles têm um balneário onde toda a população vai de domingo, está lá. É todo aterrado com rejeito de minério de manganês cheio de arsênio. Até hoje esse problema persiste. Nunca a prefeitura foi acionada para retirar esse rejeito, entendeu?
E
aqui em Barcarena você tem 40 milhões de rejeitos só de uma indústria. E 40 milhões é um cenário otimista da própria indústria, que faz o inventário e diz que são 40 milhões, né?
Que aí é uma indústria em que área que é essa indústria?
A Hidro, Alu Norte, ela processa bauxita, né? E refina a bauxita para poder produzir alumina, o óxido de alumínio.
Que vai virar, vai virar as latinhas, né, de refrigerante.
O óxido de alumínio da Alu Norte é transportado para o Brás e para o resto do mundo, porque a Alu Norte, a Hidro Alu Norte, é a maior beneficiadora de bauxita do mundo. Ela só é a maior produtora de óxido de alumínio, de alumina do mundo. Compreendeu?
Ou seja...
Ela é o maior problema que nós temos aqui, é a Hidro Alu Norte. Tem mais de 40 milhões de toneladas de lona vermelha depositadas numa única bacia aqui em Barcarena. Esse é o nosso grande problema aqui, né?
E aí eu te pergunto...
E esse óxido de alumínio é que segue para o Brás para fabricar o alumínio, né? Por processos eletrolíticos, eles fabricam o alumínio, que é o da latinha, dos carros, enfim, do alumínio da janela, o alumínio que a gente usa.
E que, por outro lado, também, me corrija se eu estiver errado, Simone, é que gera também essa demanda de energia elétrica que tem feito esses projetos também de forte impacto ambiental na bacia do Amazonas, não é isso?
Sim, você sabe que a Albras, ela inaugurou na década de 80 juntamente com Tucuruí. Então, a boa parte da energia produzida por Tucuruí vem toda para a Albras e sem custo algum. Por que nós pagamos tão caro pela energia? Porque alguém tem que pagar, né? Já que eles são subsidiados. Eles não pagam um único real pela energia que eles consomem lá de Tucuruí. A metade, praticamente, da energia consumida em Tucuruí, é produzida em Tucuruí, é consumida aqui pelo processo da Albras.
Sem falar que a própria construção de Tucuruí também teve enormes impactos ambientais, né? Não houve a preparação.
2.500 quilômetros quadrados alagados, né, de floresta. 2.500 quilômetros quadrados alagados e que hoje qualquer política de expansão de indústria aqui precisa de mais energia. Então, já foi rechaçado algumas tentativas de construção de termoelétrica lá em Barcarena. a população já escaldada com esses problemas, né, provocados pelas indústrias, tem reiteradamente recusado a instalação nas audiências públicas, a instalação dessas termoelétricas, né, que aí já vem a queima de carvão, queima de óleo, aí vai concluir toda essa... esse problema ambiental que é ali em Barcarena, né?
Essa entrevista é uma entrevista quase aterroradora, Simone, porque...
eu sempre, quando vou em audiências públicas, eu sofro muitas críticas, porque principalmente o pessoal da indústria diz que eu crio um quadro muito pessimista, né? Aí eu digo, não, eu acho que eu não sou pessimista, eu acho que eu sou realista, porque tudo que eu falo é baseado em pesquisa, eu não falo, eu não tenho a própria pretensão de achar nada, né? Eu não acho nada, olha, eu vou lá, faço análise e deu isso aqui. Então vamos conversar a respeito desse problema.
Isso.
E eu sou uma pessoa aberta, né? Eu converso com todo mundo, eu converso com a indústria, eu converso com a população, eu converso com os órgãos públicos. E até hoje ninguém contestou minhas pesquisas, né? Então, nosso laboratório é muito sério, é um laboratório reconhecido, né? Infelizmente, nós não recebemos verbas para fazer esses trabalhos, né? A gente acaba usando outras verbas de outros projetos para poder levar à frente esses trabalhos que nós fazemos para os órgãos públicos. E, enfim, é uma voz que um dia vai ficar lá, não vai demorar muito, porque eu estou próximo de me aposentar. Eu já podia ter me aposentado há 4 anos atrás, né?
Não aposenta e... não, Simone. Simone,
mas a tendência vai ser essa.
Simone, não diga
tendência,
não. Tem que...
A tendência nos próximos 5 anos a ver a minha aposentadoria. Então,
aí tem que formar os novos aí, né, Simone? Os orientandos aí para seguir, mas Simone...
Infelizmente o governo fechou essa história dos concursos, né? Mas bora esperar que, com a mudança do governo, a gente consiga, né, trazer gente nova para poder prosseguir esse trabalho.
Com certeza. E revogar essa emenda constitucional 95, que é a morte, né, da educação superior e da pesquisa. Mas, Simone, o tempo está acabando. Você é boa de conversa, eu também, mas não tem jeito. Então, nesse minuto final que a gente tem, eu queria que você falasse um pouco assim... E daí, né? Quer dizer, todo esse conhecimento produzido, essas audiências, né, que você participou, os artigos, as entrevistas, né? Você sente uma certa mudança, seja do ponto de vista dos próprios órgãos fiscalizadores ou então das empresas, ou a coisa é dura?
Você sabe que o governo ele anda muito de mão dadas com a indústria. Então, esse é o nosso maior problema aqui, eu vejo que é o maior entrave, conseguir... que o órgão regulador, nossa Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, né, possa, de fato, cobrar das indústrias aquilo que ela deveria cobrar desde lá da licença, da licença prévia, que são os protocolos, né, o EIA-RIMA, tem que exigir deles as análises, eles têm que apresentar as coisas corretas. Eles têm que cobrar depois da instalação dessas indústrias. E nós vemos que esse trabalho não está sendo bem feito, né? A conclusão que eu chego depois de tantos anos lidando com esses desastres, lidando com esses problemas que vêm ali da região, e não só dali, como de outros lugares, né? Nós agora estamos discutindo essa questão da Belo San, que é uma mineradora que vai explorar ouro lá na Volta Grande do Xingu, né? E nós vemos que a SEMAS, ela libera as licenças sem ter o cuidado necessário, ou pelo menos o mínimo necessário, para que esses problemas não se avolumam e não cheguem a acontecer o que está acontecendo lá em Barcarena. Porque tudo isso é reflexo de um processo, né? Isso não acontece da noite para o dia. Na verdade, isso acontece ao longo de anos. Então, se você começa a coisa errada, ela fica errada e vai continuar errada. E se os governos mudam, a relação governo, política, economia, indústria, parece que permanece igual. Eu não vejo qualquer mudança.
Bom, na verdade, isso dá uma outra pauta, né? Mas, quer dizer, infelizmente, os indicadores que nós estamos vivendo ultimamente até reforçam essa aproximação, né? Até pela própria falta de legitimidade, né, do governo, que precisa cada vez mais de apoio de setores cada vez mais retrógrados, né, Simone? Então, o que foi feito com o Código Florestal, como a gente sempre denuncia aqui, é absolutamente inaceitável, né? Mas, Simone, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Então, eu queria te agradecer muito, deixar aí o microfone para você despedir aqui dos nossos ouvintes e agradecer.
Eu queria agradecer muito a oportunidade, pedir a todos que nos ouvem, né, que nos ajudem nessa luta, porque, às vezes, um post no Facebook repercute muito mais do que todo esse processo, às vezes um movimento que se faça, né, em prol da conservação desses rios, em prol da conservação dessa Amazônia imensa e essa nossa riqueza, né, a riqueza brasileira, tão vilipendiada, tão desguarnecida, tão esquecida por nós todos brasileiros, né, que as pessoas nos mandem post, que coloquem no Twitter, que façam o seu comentário e que, de alguma forma, essas pessoas que estão envolvidas e que têm o poder, né, de decisão, elas sintam que o Brasil está envolvido com essa luta, né? Então, eu vou ter a oportunidade agora, semana que vem, de estar em Florianópolis, no 20º ENCOB, que é o Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas, falando de Barcarena, falando desses problemas, e espero que nesse encontro a nossa voz também seja ouvida em outras partes do Brasil e que, de alguma forma, isso possa ajudar na conservação desses recursos.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Simone de Fátima Pinheiro Pereira, que é coordenadora do Laboratório de Química Analítica Ambiental da Universidade Federal do Pará.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.